no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal investiga suspeitos por desvio de medicamentos em Roraima. Pesquisadores realizam operação de resgate a botos em Tefé. Conselho Indigenista Missionário promove 25ª Assembleia Geral. E Papa Francisco divulga a segunda parte do documento sobre o cuidado com a casa comum.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Polícia Federal investiga suspeitos por desvio de medicamentos destinados a crianças e Yanomami. As informações com Orlando Camargo.
A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira, 4, em Boa Vista, 4 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participar de esquema que teria resultado na desassistência de 10 mil crianças Yanomami. A ação, autorizada pela 4ª Vara Federal de Roraima, é cumprida no âmbito da segunda fase da Operação IOASE. A operação investiga suspeitos de lavar recursos que seriam oriundos do desvio de medicamentos destinados ao povo Yanomami. A operação desta quarta-feira é um desdobramento da primeira fase cumprida em novembro de 2022. Que buscava apurar a efetiva entrega de apenas 30% dos medicamentos adquiridos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. As investigações indicaram a participação de outros suspeitos no suposto esquema, os quais teriam realizado vultuosos aportes em empresas suspeitas para dar a aparência de legalidade aos valores supostamente desviados. Foi o caso de um dos alvos da ação desta quarta, preso na Operação Hipóxia, que investigou o superfaturamento de oxigênio destinado aos Yanomami. É suspeito de ter repassado 4 milhões para a empresa investigada na IOASE. Da Rádio Monte Roraima FM, Orlando Camargo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisadores realizam operação de resgate a botos em Tefé, no Amazonas. Uma força-tarefa está sendo feita na região. Confira com Jamile Terço.
A vazante dos rios, que ocorre no estado do Amazonas, bateu recorde este ano e já é considerada a seca mais severa desde 2010. A estiagem tem afetado vários municípios do estado em relação ao abastecimento de água potável, alimentação e medicamentos, além das dificuldades de locomoção. Em Tefé, além da população, os animais aquáticos, como peixes e golfinhos de água doce, estão entre os afetados. A última semana de setembro, foram encontrados mais de 100 botos vermelhos e tucuxis mortos no lago Tefé. Os pesquisadores ainda não conseguem afirmar a causa da morte dos mamíferos aquáticos, mas a hipótese é que, devido às mudanças climáticas e também à seca, o aumento da temperatura da água possa estar afetando a mortandade dos animais. No dia 1 deste mês, teve início a Operação Emergência Botos Tefé. Cláudia Sacramento, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ICMBio, fala sobre a operação.
Dado todo a magnitude desse evento, o Instituto Mamirauá e o Instituto Chico Mendes entenderam a importância da presença de Estado, de fato, encabeçando e articulando a condução do evento. Né? Então, nesse momento, o ICMBio Brasília, né, entende importante e estratégico a presença da Divisão de Emergências Ambientais como comandante do incidente, junto com veterinárias, né, também do ICMBio, que tem experiência e trabalha no Centro de Mamíferos Aquáticos, para entender como é que o Estado brasileiro consegue apoiar, dimensionar e articular estratégias para fazer acontecer a operação em si.
A Força-Tarefa é formada por organizações nacionais e internacionais, como o ICMBio, Instituto Mamirauá, Grupos de Resgate de Animais em Desastre, Instituto Baleia Jubarte, IBAMA e outros grupos, além de profissionais como biólogos e veterinários que ajudam na coleta e análise tanto dos animais mortos quanto da água. Para identificar as causas das mortes e o melhor jeito de proceder quanto ao monitoramento e manejo desses animais, a Prefeitura de Tefé, a Polícia Militar, o Exército Brasileiro e outras instituições também somam força a essas ações realizadas em Tefé. do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural de Tefé, Jamile Terço, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sancionada a lei municipal que autoriza o pagamento do piso da enfermagem em Santarém, a lei foi aprovada no início da semana pela Câmara de Vereadores do município. Os detalhes com Lies de Costa.
Foi sancionada nesta terça-feira em Santarém a lei municipal que autoriza o pagamento do piso da enfermagem aos profissionais da saúde, enfermeiros e enfermeiras e técnicos de enfermagem do município. O projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos da União para cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais da enfermagem já havia sido aprovado na Câmara Municipal na última segunda-feira, como explica o vereador Elielton Lira, que participou da votação.
Foi uma conquista nesta última segunda-feira, uma aprovação unânime na Câmara Municipal de Santarém, o qual nós também fazemos parte da CCJ, a comissão que discute a questão da constitucionalidade da matéria, aonde por diversas vezes foi apresentado pelo governo municipal, discutido com os sindicatos e os vereadores que compõem a CCJ. No resultado de todos esses trabalhos, representantes dos sindicatos, vereadores e também representantes do governo, chegamos aí no melhor texto para que possa dar a garantia ao governo para o pagamento deste piso. Um ganho para a enfermagem.
Nélio Aguiar, o prefeito da cidade, explica que a lei vai dar direito à categoria, recebeu o retroativo desde maio até a próxima semana.
Nós demos celeridade junto à nossa procuradoria jurídica, que já me apresentou o parecer e já fizemos a sanção, né? Portanto, já é lei municipal, já foi sancionada. Agora nós já temos, já pela Secretaria de Finanças, a reserva do recurso, a informação para o banco, e a nossa secretaria, tanto a Censa quanto a Secretaria de Administração, estão nos últimos detalhes para que o pagamento seja realizado. Nós acreditamos, estamos fazendo a previsão que na próxima quinta-feira vocês já estarão recebendo, né, o valor, inclusive retroativo, e o valor que chegou por último agora relacionado ao mês de setembro.
Conforme o governo federal deve ter acesso ao piso salarial da enfermagem, o profissional que esteja atuando em instituições públicas, o que abrange todas as autarquias, fundações públicas, além da própria administração direta de qualquer dos estados, municípios e distrito federal. Além disso, instituições privadas, filantrópicas ou não, desde que atendam pelo menos 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, também devem beneficiar seus profissionais. O Poder Público Federal afirma ainda que empresas de terceirização e cooperativas não são, a princípio, entidades elegíveis, ainda que atendam os setores governamentais de saúde. O prosseguimento dos pagamentos em 2024 está atrelado à continuidade dos repasses federais. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, CIMI promove 25ª Assembleia Geral.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, promoveu a 25ª Assembleia Geral. O evento reuniu cerca de 140 missionários e missionárias, além de convidados e convidadas. A reportagem é de Arte Espésia.
Com o tema Direitos Originários Territórios Livres, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, realizou sua 25ª Assembleia Geral. O evento ocorreu entre os dias 27 a 30 de setembro deste ano, no Centro de Formação Vicente Canhas, em Luziânia, Goiás. Realizado de 2 em 2 anos, o evento reuniu cerca de 140 missionários e missionárias, com o objetivo de reafirmar a caminhada junto aos povos indígenas e debater o projeto missionário do CIMI. Também participaram da Assembleia lideranças indígenas, organizações parceiras, apoiadores, as assessorias do CIMI de todas as regiões do país, além de representantes de entidades e instituições que apoiam a causa indígena e as lutas populares. Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, então secretário executivo do CIMI, fala sobre a importância deste momento para a entidade.
Vivenciando a sua 25ª Assembleia, reafirma o seu compromisso para com a luta dos povos indígenas, dos pobres, do povo de Deus. A Assembleia do CIMI é um momento mais importante, reunindo missionários de todo o Brasil, convidados e os povos indígenas. Nesta Assembleia, nós também renovamos a nossa diretoria, presidente, secretário, vice-presidente, e assim renovamos a nossa missão e o nosso compromisso. Portanto, um momento importante em que reafirmamos a nossa unidade enquanto instituição e também o nosso compromisso para com a luta dos povos indígenas.
Na abertura da Assembleia, Dom Roque Palocci, então presidente do CIMI e arcebispo de Porto Velho, lembrou que o tema do encontro, Direitos Originários e Territórios Livres, é também um dos fundamentos da ação missionária do CIMI, e destacou o caráter combativo da instituição, que busca enfrentar questões que estão no bojo da luta anticapitalista, como é o caso da questão fundiária no Brasil. Ao se despedir da missão de presidente do CIMI, Dom Roque agradeceu.
Fazer um grande agradecimento a todos os missionários e missionárias, todos os regionais do CIMI do Brasil. Um agradecimento, um reconhecimento pela dedicação, pelo zelo, pela paixão, pela fidelidade aos princípios do CIMI, plano pastoral do CIMI, das orientações do CIMI. A todos os funcionários e funcionárias, aos colaboradores que incansavelmente, todas as áreas do CIMI, do grande agradecimento. Eu lembro assim com carinho o tempo dos primeiros 4 anos na pessoa da Emília, vice-presidente, Kleber, esposa, Giba, esposa. Foi um trabalho assim de muita bênção, toda a questão do conselho, tudo, né? Tenho muita gratidão. Tenho também uma grande gratidão, segundo período, que com chegada do Eduardo e Dona Marisa, então foi 1 ano e meio tudo isso. Depois tivemos assim também a chegada do Luiz Esther, tudo agradecimento. Uma palavra de gratidão muito grande a Dom Erwin pelo trabalho e dedicação. E muita força, muita coragem para levar para frente a missão.
No decorrer dos 4 dias da Assembleia Geral do CIMI, foram realizados debates e reflexões sobre o atual contexto político, indigenista e eclesial, no qual o CIMI se insere, além de trocas de experiências e deliberações, como a eleição da nova diretoria e do secretariado nacional para o mandato dos próximos 4 anos. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organização não governamental de Bragança, no Pará, faz campanha para reduzir acidentes com animais. A campanha visa principalmente a sensibilização dos motoristas. Acompanhe com J. Bahia.
Aproveitando a data 4 de outubro, Dia das Aves e dos Animais, a ONG Anjos de Patas realizou na Praça da Bandeira, no centro do município de Bragança, uma ação de sensibilização em favor da proteção dos animais no trânsito. A iniciativa contou com o apoio dos atiradores do tiro de guerra. Frequentemente, cães, gatos e animais silvestres são vítimas dos acidentes de trânsito, ocasionando sofrimento tanto para os animais quanto para seus proprietários. Os acidentes mais comuns são atropelamentos e a omissão de socorro pode ser considerada crime ambiental. A professora Cristina Ramos, vice-presidente da ONG, reforça os cuidados com os animais nas ruas, avenidas e estradas.
Você sabe que os animais, eles atravessam, né, sinal, eles não conhecem sinais de trânsito, óbvio, né? E muitos são atropelados. Para você custear uma cirurgia de um animal que é atropelado, por exemplo, que tem fratura exposta, é um custo alto. E apesar de nós sermos ONG, o que muita gente pensa que é ONG, mas então recebe alguma verba, nós não recebemos, nós estamos como ONG registrada há menos de 3 meses, né? E até a gente conseguir uma verba pública, uma verba federal, estadual, alguma coisa nesse sentido para manter a ONG, a gente vai traçar ainda um longo caminho. Sabes que toda luta, né, ela tem um caminho muito longo para ser percorrido. Nós não temos abrigo, portanto, nós não trabalhamos com resgate só mesmo em caso de muita necessidade, porque os animais eles são cuidados em casas de protetores, nas nossas casas mesmo, né? Então, a gente alerta as pessoas no trânsito, né, a pararem para os animais, esperarem passar. Enfim, tem aquele cuidado, porque isso é considerado maus tratos também. A gente sabe que tem as penalidades da lei, hoje eles estão amparados por lei, né? E a causa animal é uma causa assim, que está sendo repercutida no mundo inteiro. Então a gente precisa fazer essa reeducação, que já foi-se o tempo que a gente criava o animal de qualquer jeito.
Durante a ação, foram distribuídos folders e adesivos plotados em carros e motos, feira de adoção, consulta veterinária, aplicação de vacina antirrábica, aferição de pressão arterial e dosagem de glicose no público presente. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segunda Conferência Municipal da Juventude discute eixos temáticos sobre desenvolvimento, direitos, participação e bem viver. A programação iniciou na manhã desta quarta-feira em Santarém. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Baseada na temática Reconstruir no Presente e Construir o Futuro, Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver, iniciou na manhã desta quarta-feira em Santarém a Segunda Conferência Municipal da Juventude. A programação organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, através do Conselho Municipal de Juventude, a Conjuve, tem o objetivo de promover um processo de debate e participação dos jovens de Santarém na discussão, análise, reivindicação e ações e assim permitir a elaboração de um conjunto de propostas que servirá de subsídio ao poder público para a execução de políticas que contemplem as demandas da juventude. Pela parte da manhã, os participantes puderam acompanhar uma palestra magna, depois foram divididos por eixos temáticos para pontuar reivindicações e demandas, como pontua Raul Nilson, que representa a Secretaria Municipal de Educação no Conselho.
Pela manhã nós vamos ter a palavra, né, com a nossa palestrante magna, e à tarde, com a discussão dos eixos, a gente tem 10 eixos, né, para a gente discutir. Dentre eles, nós temos direito à educação, direito ao trabalho, direito à saúde, que são nossos principais eixos hoje, né, aquilo que rege os nossos jovens. Mas dentre eles também nós temos direito à liberdade, né.
Walter Kumaruara, representante no Conselho pela Turiarte, destaca que a realização da segunda conferência é muito importante para que a juventude possa apresentar e pensar propostas de políticas públicas.
Hoje a gente está aqui nessa segunda conferência municipal de juventude, que é um momento muito importante, né, para que a juventude possa pensar propostas de políticas públicas para esse exato momento, né, de que a gente se encontra aí onde o número no Brasil de juventude é muito grande. A gente vem fazendo essa conferência para que essa juventude possa trazer essas propostas para cá, para dentro dessa conferência, e a partir daqui saia para também, né, que é uma conferência municipal, para que saia para estadual e da estadual também chegue na nacional, né, para que isso realmente vire políticas públicas de fato. Então é o momento onde a juventude vai se reunir para pensar isso, né, juventude de movimentos, juventude que não tem movimentos também, né, mas que fazem parte da sociedade, que é muito importante também para a gente.
Além disso, os encaminhamentos apresentados são primordiais para a execução de outras ações, principalmente mobilizada pela sociedade civil organizada, como jovens indígenas e ribeirinhos, como reforça Walter Kumaruara.
Né, então a importância dessa juventude aqui dentro, hoje, né, principalmente em Santarém, é muito grande, né? Até porque a gente vai ter jovens indígenas, jovens ribeirinhos também aqui dentro dessa conferência, que se inscreveram, né? Foi uma correria meio louca, que a gente diz, mas a gente conseguiu ter esse público aqui dentro, né? Então a importância disso tudo é que a juventude vai estar construindo junto com a gente, né? Nós somos jovens, a gente não está construindo o futuro, a gente está construindo o nosso presente também, porque é agora, né, que a gente tem que fazer. E a gente só precisa que o governo, a prefeitura, olhe com mais carinho para esse lado da juventude aqui dentro de Santarém.
Para Mayra Riani, do Movimento Juventude Presente, a realização da conferência deve agregar todas as juventudes atuantes em movimentos coletivos e organizações para reivindicar mais projetos para esse público em Santarém.
A segunda conferência de juventude é muito importante para a gente pautar as nossas demandas como juventude, as nossas necessidades dentro do município de Santarém. Essa conferência, ela vai agregar as pessoas de movimento, os povos originários, pessoal de periferia, toda e qualquer juventude, seja ela envolvida em movimentos estudantis, movimentos de jovens ou não, qualquer juventude que venha lutar por seus direitos, né? A gente tem algumas pessoas que fazem parte do conselho, mas nós viemos para prestigiar e também para agregar mais conhecimentos, né? Para saber o que de informação eles têm para dar para nós e também reivindicar mais lazer, mais cultura, mais projetos voltados para a juventude em si, a juventude santarena.
A segunda Conferência Municipal da Juventude acontece no auditório da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, e encerra nesta quinta-feira. Participam membros e representantes da administração pública e da sociedade civil organizada, indicados por seus respectivos órgãos e entidades. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
Abertas as inscrições para a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão em Santarém. Os trabalhos podem ser submetidos até o dia 23 de outubro. Liege Costa traz as informações.
Com o tema Ciências Básicas e Desenvolvimento Sustentável, Ensino Profissionalizante e Inovação Tecnológica, a Coordenação de Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA Campus Santarém, está com inscrições abertas para a 11ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que deve acontecer em novembro. O objetivo do evento é promover o enriquecimento de formação acadêmica, a produção e socialização de conhecimentos e discussões que levem às reflexões sobre a formação profissional na região e inovação tecnológica e sustentabilidade. Rogério Rodrigues, coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFPA Campus Santarém, explica que este ano o evento não deve contar com a apresentação de banner, devido à sustentabilidade discutida na programação.
E atendendo ao viés da sustentabilidade, esta edição não contará com a presença física de banners. Para isso, vamos abrir espaço para que os participantes apresentem seus trabalhos na modalidade oral. O evento contará com submissão de resumos simples, palestras, minicursos, oficinas, cultura e lazer.
O coordenador ressalta que, apesar de o evento acontecer somente entre os dias 20 e 24 de novembro, as inscrições para participar do evento têm datas específicas para encerrar.
E a 11ª CEPEX ocorrerá entre os dias 20 e 24 de novembro. E nós convidamos professores, alunos e a comunidade interna e externa a participarem conosco dessa verdadeira jornada científica. Dia 3 de outubro, iniciou-se o período de inscrição no evento, que poderá ser feita até o dia 21 de novembro. Também está aberto o período de submissão de resumo simples, que se encerrará dia 23 deste mês. A inscrição em palestras, minicursos e oficinas, elas poderão ser feitas a partir do dia 16 deste mês.
Em virtude da capacidade operacional para as apresentações, esta edição do evento será limitada a 200 trabalhos. Dessa forma, será adotado como critério, primeiro, a quantidade de trabalhos e, segundo, o prazo de submissão. Os participantes devem ser certificados de sua participação de acordo com o preenchimento da ficha de frequência no evento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Papa Francisco divulgou nesta quarta-feira a segunda parte do documento sobre o cuidado com a casa comum. Bispos da Amazônia se manifestaram sobre a Laudato Deo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Papa Francisco lançou nesta quarta-feira, 4 de outubro, na festa de São Francisco de Assis, uma nova exortação apostólica, a Laudato Deo, que é um documento que busca complementar a Laudato Si, encíclica publicada em 2015. O texto, dividido em 6 capítulos e 73 parágrafos, apresenta um olhar para a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, a ONU, a COP28, que será realizada em Dubai no final de novembro, e faz um apelo às corresponsabilidades diante da emergência das mudanças climáticas. Alguns bispos da Amazônia brasileira comentaram sobre as expectativas e esperanças para o novo documento do Papa Francisco. Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís do Maranhão e presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, relata que, sem dúvida, vivencia um tempo de esperança naquilo que o Papa Francisco oferece no que se refere às políticas públicas específicas, sobretudo daquelas ligadas à ecologia integral.
Nós estamos muito esperançosos naquilo que o Papa vai nos trazer de acréscimo a Laudato Si, com essa nova terminologia, né, Laudato Deo. Sem dúvida, nós vivemos esse tempo de esperança naquilo que o Papa vai nos oferecer, tanto no que se refere às políticas específicas, né, sobretudo aquelas ligadas à ecologia integral, e uma visão nova e mais satisfatória também da política, da economia, da vida cotidiana, com maior inclusão dos pobres, daqueles que sofrem as consequências desse sistema que exclui e também marginaliza. É necessário cada vez mais essa conversão ecológica, não só num processo puramente humano, mas nesse sentido do encontro com Deus, que leva a uma mudança de graça e também do coração e da mente.
Já Dom José Ion Newton Lisboa, bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, acredita que a segunda parte da encíclica Laudato Si, lançada neste dia 4 de outubro, traz uma expectativa muito boa e que funciona para uma convenção ecológica, uma convenção aos pobres e uma convenção ao cuidado dos irmãos.
Eu acredito que essa segunda parte da encíclica Laudato Si, que o Papa Francisco lançará neste dia 4 de outubro, dia de São Francisco, é uma carta de esperança também, junto com foi a primeira encíclica. Eu tenho uma expectativa muito boa. Tudo aquilo que a gente tem recebido do Papa Francisco sempre nos traz uma esperança, sempre nos impulsiona para uma conversão ecológica, uma conversão aos pobres, né, uma conversão ao cuidado dos irmãos. Tem sido assim as suas cartas. E eu acredito que essa Laudato Si 2, né, vai nessa mesma direção, de nos motivar para continuar esse caminho do cuidado com a casa comum que nos estimulou na primeira Laudato Si.
Para Dom Flávio Giovenali, bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, o documento deve chegar em Cruzeiro do Sul, primeiramente com uma acolhida, pois muitas vezes tem pessoas que, por determinadas situações, rejeitam o diálogo. Ele espera que a Laudato D1 possa ajudar nessa caminhada.
Aqui em Cruzeiro do Sul, nós esperamos que a Laudato D1 possa ser primeiro acolhida. Muitas vezes tem gente que, por motivos ideológicos ou outros motivos, simplesmente rejeita o diálogo, o debate. E o fato que o Papa, poucos anos depois da Laudato Si, faz esta Laudato Deum, né, para dizer que a reflexão continua. E é importante introduzir as novas reflexões feitas ao longo destes tempos, tanto na Igreja como fora da Igreja, como também os desafios novos que se apresentam.
A Laudato D1, Vozes e Testemunhos sobre a Crise Climática, é um documento apostólico solene que fala de uma realidade concreta e se apoia nos relatos daqueles que vivem as consequências de uma crise climática. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Direitos de quem? Enquanto insaciáveis senhores de terra astuciam manobras para evitar a aplicação do que a Constituição define sobre os direitos dos povos indígenas, confirmados pela decisão do STF contra o marco temporal, a articulação pelos direitos da natureza promoverá nos dias 6 a 8, em Ilhéus, Bahia, o segundo Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza. Vale a pena retomar uma pergunta incômoda. Os direitos são de quem? No caso dos povos indígenas, o direito ao território é deles próprios ou dos que elaboraram e aprovaram a Constituição? E no caso da terra, como não estão ainda em nossa Constituição, ela não tem seus direitos? Há duas maneiras de relacionar com as leis e a Constituição. Uma é a que se encanta com o que está contido nela em relação aos direitos das pessoas. Outra é dar-se conta de que foi a falta de reconhecimento e de respeito de pessoas, empresas e governantes aos direitos de cada pessoa, comunidade e povo que deu origem às leis e à Constituição. Os direitos não são presentes ou concessão de ninguém. Eles fazem parte da dignidade de cada pessoa, de cada comunidade, de cada povo e da própria terra. O que as leis e a Constituição fazem é reconhecer esses direitos e definir como a sociedade e os governos devem agir para corrigir quem comete crimes contra os direitos individuais e sociais. Os povos indígenas são sujeitos de seus direitos desde antes da chegada dos colonizadores europeus. Foi a agressão de colonizadores que tornou justa a luta dos povos em favor de seus direitos e, aos poucos, deu origem a leis que os reconheciam e garantiam. Parece incrível, mas foram as práticas de negação e agressão a estes direitos por parte de pessoas, empresas e governantes que levaram os constituintes de 1988 a aceitar as propostas dos povos indígenas e a reconhecê-los na Constituição atual. E continua sendo a invasão dos territórios reconhecidos como direito destes povos que forçou os juízes do STF a definir que o marco temporal é prática contrária à Constituição. As pessoas, as comunidades, os povos, e mais ainda e antes deles, a terra, têm direitos, e é para que eles sejam reconhecidos e garantidos que realizaremos o Fórum dos Direitos da Natureza. Juntem-se a nós!
Encerra aqui a edição de número 3.818 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lias de Costa, Daniela Pantoja, Orlando Camargo, Adis Pézia, Jamile Terço e Jota Bahia. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.